Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a sexta sessão ordinária da terceira legislativa da 17ª Legislatura do Poder Legislativo Moranhense. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores.
Senhor secretário, enquanto se presente, vereador Pepita, vereador Sidney Jardim, Edilson Martins, vereador Elvira, viva, hoje não deu branco. Vereador presidente Olivino, Edson Batilani, vereador Tucano e vereador Eduel.
Solicitamos ao vereador Pepito que faça a leitura do trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé.
Boa noite a todos e a todas. Eu vou ler 1 Reis, versículo 4. Os assessores de Salomão. E assim o rei Salomão tornou-se o rei sobre todo o Israel. Estes foram seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote, Eliorref e Aias, filho de Sisa, secretários, Josafá, filho de Alaide, arquivista real, Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, Jadoque e Abitar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, responsáveis pelos governadores distritais, Zabudê, filho de Natã, sacerdote e conselheiro do pessoal do rei. Palavra do Senhor.
Senhor presidente, registro a presença do vereador Cícero.
Comunicamos que a ata será apreciada nas próximas sessões. Expediente. Artigo 80 do Regimento Interno. Ofício do senhor prefeito em resposta ao requerimento de indicação dos senhores vereadores. Autores já conhecem o conteúdo e pretendo que faça a leitura de alguma dessas respostas. Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno.
Senhor presidente, também para registrar, o vereador Luiz Alfredo disse ontem na sessão que certamente não poderia estar presente. Então,
está justificado. Temos prestação de conta recebido das seguintes entidades. As prestações de conta irão às comissões, por isso não precisamos nem lê-lo. Proposição apresentada pelos senhores vereadores. Artigo 80, inciso 4º do Regimento Interno. Indicação. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por essa presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas. Artigo 129 do Regimento Interno.
Faz a leitura do número da proposição, presidente.
554, senhor presidente. Senhor secretário, 2019. Destaque.
Registramos também a presença do vereador doutor Miguel.
Fazendo a leitura da indicação do vereador Pepita, a 554-2019. Realizar readequação com cascalho e microbacias para o escoamento de água pluvial na extensão da estrada da Fazenda Colorado 2, a qual inicia na rodovia BR-487, estrada Boiadeira, e termina na rodovia 558, rodovia Bento Fernandes Dias.
Leitura e discussão e votação de requerimento. Requerimento. Senhor secretário, proceda à leitura do requerimento, conforme determina o artigo 80, inciso 6º. Nominando e dando numeração, né?
Senhor presidente, por gentileza, queria o destaque do 79-2019, se fosse possível.
Com certeza.
Senhor presidente, 07-2019, também.
É o requerimento, não é isso que estou falando aqui. O do Miguel, o doutor Miguel também é do requerimento? Eu não consegui anotar, que estou sem nenhum papel aqui que eu possa arriscar.
Anotado.
07-2019, o do Edilson Martins.
07-2019 e o 79.
79.
Mas sim. 07, vereador Edilson, aqui não tem 07. Mas eu vou ler aqui o número das proposições, dos certo. Requerimentos. É, requerimento 51 é do Luiz Alfredo, requerimento 71 é do Luiz Alfredo, requerimento 79, doutor Miguel. Depois eu faço a leitura do seu requerimento, porque vai para a discussão. 83, vereadora Lilita, 84, vereador Tucano, 85, vereador Tucano, 88, vereadora Nelita, 90, vereador Sidney Jardim, 91, Sidney Jardim, 92, Eduardo Rocha, 93, 2019, professor Cícero, 94, Batilani, 95, Pepita, 96, Tucano, 97, Pepita, 98, Pepita, número 100.
Senhor presidente, pelo ordem. É o 100, destaque tá. 100 2019, desculpa.
Então, pode fazer leitura do 100.
Depois, 101, Batilani, e aí tem regime de urgência. Então, vamos voltar lá no 79 do vereador Miguel.
Senhor secretário,
número 79.
Registrar presente o vereador Cabo Cruz.
Obrigado. Doutor, requerimento 79, doutor Miguel. O deputado estadual Márcio Fernando Nunes interceder junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná para remanejamento do senhor Nilson Américo, investigador de polícia, para a 16ª Subdivisão Policial.
Número 100.
Não, mas acho que discute um a um agora, presidente.
Discussão, requerimento.
Discussão.
Palavra, vereador doutor Miguel.
Senhor presidente, aproveitando a oportunidade para cumprimentar os presentes, inclusive a pessoa do Nilson, que é o investigador que se faz presente. Em que pese ser do meu conhecimento que esse atual governo, segundo informação, ele não está ouvindo muito os seus deputados, que eu acho uma burrice da parte dele. Então, assim, nós temos feito, fizemos o pedido e ele já não tem atendido. Só que agora, através do deputado Márcio Nunes, cobramos novamente, porque nós já temos falta de policial em Campo Mourão. É, um policial que foi embora, não veio outro no lugar dele. Nós sabemos da dificuldade, porque a Polícia Civil tem, em material humano, para que seja, os crimes sejam solucionados. Então, é o pedido que ele volte. Ele foi de graça, como se chama na gíria policial. Não veio nenhum policial para o lugar dele. Precisamos que o Márcio Nunes precise do apoio dos colegas, para que não só através do ofício, mas que quando conversar com o deputado, o senhor, principalmente, senhor presidente, que tem muita força junto a ele, para que peça que seja remanejado de volta, porque está havendo a necessidade. Peço o apoio dos colegas, muito obrigado.
Em discussão, hein?
Com a palavra, vereador Cabo Cruz.
Eu concordo aí com o doutor Miguel, não só falta de efetivo para a Polícia Militar, como para a Polícia Civil. Também falta de respeito quanto a equipamentos, salário digno, né? Porque nós não temos culpa de algumas incompetências do passado, de alguns governantes que não souberam administrar os nossos tributos, as nossas contribuições. Aí nós pagamos o pato por alguns que desviam o nosso dinheiro. E depois a culpa recai sobre nós, funcionários públicos, que não somos valorizados, desvalorizados com o nosso salário digno que nós ganhamos dia a dia, na nossa luta. Então, também aqui expresso o meu apoio aí ao nobre investigador, eu sei da luta no dia a dia dele, da minha luta que passei também, eu sei que não somos valorizados. Eu espero aí, conjuntamente, como o doutor Miguel disse, o respeito aí do senhor governador, a quem eu depositei um voto, com nossa região, com a nossa cidade, com a nossa população. Nós precisamos, sim, de mais efetivo, e o povo clama por segurança nessa cidade. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, senhor presidente.
Para a discussão.
Com a palavra, vereador Edilson Martins.
Bom dia, boa noite, vereadores, vereadoras, público presente. Da mesma forma que o vereador Dr. Miguel disse da necessidade de mais efetivos na 16ª, e o vereador Cabo Cruz, eu também manifesto favorável ao requerimento, tendo em vista que, tanto desde o meu primeiro mandato aqui nesta casa, eu venho lutando em relação ao efetivo, não só na Polícia Civil, na Polícia Militar, principalmente ali também no Instituto Médico Legal, que o doutor Miguel já sabe, as nossas reivindicações que nós fizemos, e a dificuldade que tem aí para que os policiais civil façam as investigações, uma estrutura precária, que não tem as mínimas condições ali de se trabalhar, e mesmo assim todos os investigadores, delegados que ali passam, têm feito seu trabalho brilhante, têm coibido sim o crime organizado, e tem dado resultado, mesmo com o pequeno efetivo que tem, e sem se falar nas viaturas ali também, para que os investigadores e todos aqueles que necessitam delas para trabalhar. Sempre tem que estar aí pedindo para um, para outro, uma ajuda aqui, outra ali, para poder manter essas viaturas sempre em condições de uso. E agora o efetivo nem se fala. Então, Miguel, nós já fizemos requerimento dessa casa há 2 anos atrás, no ano passado, solicitamos aí mais efetivo, e quando você pensa que vem mais efetivo, eles levam daqui para lá. Então fica uma situação bem delicada. Então tem meu apoio, porque pessoas que passam por aqui, que trabalham, aí às vezes a gente, se não colocar a força política agora nesse momento, nós não vamos conseguir, tendo em vista que existe sim uma prerrogativa, acredito, por parte do governador ou do novo comando, em fazer algumas mudanças, mas isso eles teriam que, o senhor está certo, ouvir os deputados que nos representam em Campo Mourão e na região, para saber se realmente a pessoa que está sendo tirada é uma pessoa que está fazendo o seu trabalho. E isso nós podemos afirmar, que o trabalho que os investigadores da Polícia Civil em Campo Mourão estão fazendo é um excelente trabalho. E agora vai levar mais, né, e vai transferir sem uma justificativa? É lógico. Então, tem meu apoio e espero que os demais vereadores apoiem o requerimento, e que isso chegue lá, sim, ao governador, como chegou ao governador alguns requerimentos desta casa em relação a algumas situações que aconteceram em Campo Mourão, que eu vou citar, a Sanepar, e que está dando resultado agora, porque estão revendo tudo aquilo que foi feito alguns dias atrás. Então tem que chegar ao governador para que ele converse com o seu comando e faça com que...
Consegue uma parte, vereador?
Sim.
O senhor está com a palavra, então é o seguinte, não, aproveitar o seguinte, dizer aqui em público que deputado Márcio Nunes, Douglas Fabrício, vieram aqui, lógico que tem outros deputados que levaram voto também. Mas esses que levaram nossos votos, nós estamos aqui, somos representantes do povo, que nos ouçam, que seus assessores nos ouçam e levem nossos pedidos, para que não fique tudo do jeito que o governador quer. Porque é aquela história, se deixar do jeito que ele quer, deixar mole, vai passando, vai empurrando com a barriga. Nós temos que ser ferrinho aqui, essa tribuna é para dar cacete em quem vem aqui roubar voto e não faz nada, e é o que nós vamos fazer de agora em diante. Nós não podemos, talvez chegar, mas com certeza o Facebook vai chegar e falar, lá estão descendo o cacete, nós não estamos respeitando o povo lá. Então vamos pedir para nos dar atenção, que nós estamos aqui para cobrar, porque a hora de pedir o voto é tapinha nas costas. Agora é hora de cobrar.
Só finalizando, eu concordo com o senhor. Em relação à questão do governador, eu acredito que não existe, né, na minha opinião, nenhuma má fé no sentido de todas as questões que estão acontecendo a nível de Paraná, tendo em vista que ele também pegou um Paraná cheio de problemas, e aí sim há um novo comando que assumiu, que deveria rever e realmente saber se a pessoa que estão fazendo a transferência poderia ser feita ou não. Então o governador sempre... O governador sempre chega no final, por isso que ele tem seus secretários, mas acredito que deva chegar para o governador, para os seus secretários, seus subordinados, e que eles revejam Campo Mourão e região, porque realmente nós precisamos muito aí de um melhor efetivo e com profissionais que estão trabalhando aí e que nós sempre ouvimos falar bem.
Presidente, peço a palavra.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Eduel Rocha.
Boa noite a todos. Cumprimentar em especial aqui o Nilson, que tem 20 anos de investigação da polícia de Campo Mourão e de todo esse Paraná. Muito pertinente aí essa proposição do nobre vereador Miguel, essa preocupação com o aumento do efetivo, melhores condições de trabalho, tudo isso é espetacular. Mas um dos pontos que eu quero destacar aqui, só exemplificando, nos últimos 3 anos, a Prefeitura de Campo Mourão concedeu para seus servidores, em 2017, 8% de aumento nos seus vencimentos. Em 2018, 7%. E em 2019, considerando 3% do anuênio e mais 3,89% da correção, isso evidentemente vai chegar a quase 7%. E o governo do Estado do Paraná? Quanto que ele deu para seus servidores nos últimos 3 anos? Zero. Então isso tem que ser dito aqui, que vá para o Facebook, para onde tiver que ir. Nós estamos atentos. Nós temos que cobrar. E só um comparativo mais, senhores. Quanto foi o aumento que teve de água na Sanepar? Tem pessoas que não conseguem mais pagar a água. Está cortando todo dia. Quantos por cento que teve de aumento na tarifa da Copel? Tem pessoas que não conseguem pagar, está cortando todos os dias. Então, senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que abrisse esse requerimento para que todos nós assinássemos para o governador do Estado, seja ele lá quem for, que olhe um pouco mais para os municípios, que olhe um pouco mais para os seus servidores, porque recurso tem, falta é vontade política de dar a quem merece e quem trabalha por esse Estado.
Senhor vereador, autor do requerimento, que concede, então, tá?
Aberto a todos
os vereadores.
Tá bom. O assunto
com a palavra, o vereador Batilani.
Senhor presidente, senhores vereadores, tem sido recorrente em Campo Mourão que policiais do nosso batalhão, que atende tanto Campo Mourão quanto a região, a transferência de policiais, em especial policiais militares, muitos deles, inclusive, formados na escola de formação que acontece aqui em Campo Mourão. Esses policiais ingressam no quadro da polícia e, rapidamente, por ingerência, por interferência de políticos de outra região, são removidos para cidades mais próximas onde residem. É lógico que todos nós, quando iniciamos uma atividade profissional, seja ela que for e onde for, gostaríamos de ficar perto dos nossos familiares. No entanto, no serviço público, quando você toma posse após a aprovação em concurso, você sabe de onde mão onde você vai assumir. E você tem que ter um compromisso. E a gente até entende o pedido do servidor público, no caso dos policiais, de pedirem remoção. Mas ela não é justa para com os municípios, e principalmente esse município de Campo Mourão e da região, que vive desfalcado de força policial militar. O nosso efetivo não atende às nossas demandas. Então, não é possível que isso continue, e aí realmente nós temos que cobrar os nossos deputados. As transferências, né, de policiais ou de um servidor público que seja importante estar aqui lotado numa organização pública, ou qualquer que seja ela, no meu modo de entender, ela só poderia ocorrer mediante uma permuta. Né? Não é justo que a gente forme policiais, são contratados e designados para Campo Mourão, e em pouco tempo depois são removidos por interferência de deputados de outra região. E aí nós vamos ficando com desfoque. Eu acho que esse é um assunto que realmente nós temos que discutir aqui e cobrar tanto do deputado Douglas quanto do deputado Márcio, que são os nossos representantes em Curitiba. Até eles é possível, eu tenho às vezes falado com o Douglas de algumas situações, o Douglas não é muito chegado a ficar mexendo com esse tipo de coisa, porque ele também tem uma posição contrária. Mas não mexe, e aí o cara de fora pede o policial que está aqui e o Estado manda embora e nós ficamos desfalcados. Então, realmente é oportuno, quando vem aqui a discussão do policial civil, vindo para Campo Mourão, a gente começar uma, a tratar desse assunto, porque eu acho injusto com o Campo Mourão e com a região. Muito obrigado, parabéns pela, intervenção e no sentido de trazer um policial para a nossa cidade. Muito
continue
obrigado.
Discussão.
Com a discussão.
Com a palavra o vereador Pepita.
Não, só manifestar meu apoio também, viu?
Requerimento número 100.
Você vai votar isso aí. Você vai votar. Não votamos. Então, mas nós não votamos.
Colocaremos em votação o requerimento. O vereador tem razão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Que não aprovam, manifestem-se levantando. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 100, vereador Edilson. Inserir em ata voto de louvor a Maxson, Maxson Lee dos Santos, pela sua brilhante vitória na sexta edição do Elite Fight Champion. Eu não sei esse negócio, não. EFC, no dia 23 de fevereiro de 2019, realizada na cidade de Campinas, São Paulo, onde apresentou a cidade, representou a cidade de Campo Mourão, sendo sua quinta vitória no MMA profissional, encerrando a luta no primeiro round por finalização. Mata-Leão.
Em discussão, requerimento.
Para discussão, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edilson Martins.
Tirando a fala do Batilano, championship, esse Batilano tá ligeiro, hein?
Tocando que soprou aqui, viu?
Né? O Tucano ele sempre está presente nesse tipo de esporte, então ele já é conhecedor. Senhor presidente e vereadores, eu solicitei aqui o voto louvor para o Maxson Lee, 20 anos, pelo brilhante trabalho que ele vem desenvolvendo frente aí ao MMA. Eu só, em breve relato aqui, ele possui uma longa história no boxe chinês, treinando desde os seus 8 anos, e em seu currículo carrega grandes vitórias, sendo elas. O porquê a importância do voto louvor? Ele está levando o nome de Campo Mourão, principalmente numa luta aí que realmente a gente vê a nível internacional. Então, ele foi campeão 8 vezes aí pelo paranaense de Sanda, 2 vezes campeão brasileiro de Sanda nos anos de 2013 e 2014, vice-campeão brasileiro de Sanda no ano de 2017, 5 vezes campeão da Copa Paraná, 6 lutas profissionais de boxe chinês invicto, campeão sul-americano de boxe chinês, 2 vezes eleito o melhor do ano pela Federação Paranaense de Boxe Chinês e atualmente possui um cartel profissional de MMA de 5 lutas, sendo 5 vitórias e nenhuma derrota. Então isso é para nós. E aprovar aqui esse voto louvor seria muito interessante, até na questão da carreira que ele está fazendo. E digo, sem ajudas aí, são poucas as pessoas que patrocinam, e a pessoa tem que estar levando esse esporte, levando o nome de Campo Mourão, e muitas vezes aí pagando do próprio bolso. Então eu peço aí aos vereadores a aprovação, que nós vamos encaminhar. Todos sabem que ele é filho aí do saudoso mestre, o Marquini Sebastião dos Santos, né? Infelizmente, o filho agora segue a carreira solo, até porque perdeu seu pai aí no ano passado, e naquele raio que aconteceu em Guaratuba, acabou vindo a falecer, infelizmente, e o menino continua firme aí nesse MMA e sempre vencendo e levando o nome de Campo Mourão. Então, vereador Olivino, vamos aprovar esse voto de louvor, até para servir aí de um incentivo a ele, com tantas dificuldades que ele teve durante essa carreira dele, e um jovem, né, 20 anos, ainda mais esse incidente que aconteceu, né, com o pai dele, e ele continua firme, lutando e levando o nome da nossa cidade. Então, peço aos vereadores o voto favorável.
Continue em discussão, requerimento. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Quem considerar contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Requerimento em regime de urgência, número 104, de autoria do vereador Dr. Miguel, gerente da Agência de Camporão da Copel, Companhia Paranaense de Energia, solicitando providências referente a um poste localizado na rua Duque de Caxias, em frente ao número 152, no Jardim Ler Paraná, que além do risco de cair, encontra-se instalado de frente ao portão de entrada e saída de veículos dos moradores.
Em discussão, urgência. Em votação, urgência. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Quem não aprova, manifeste levantando. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 105/2019, em regime de urgência, de autoria do vereador Luiz Alfredo. Executivo Municipal, encaminhar e informar de maneira detalhada o que segue. 1. O imóvel localizado na quadra 4, lote número 10B do Jardim Conrado, localizado na Avenida Comendador Norberto Marcondes, pertence ao município? 2. Em caso afirmativo, o município tem conhecimento do que sobre este imóvel está sendo edificado, segundo informou o terceiro sobre ele encontrado, uma garagem para comercialização de veículos. 3. Esse município tem autorização para isso? Em caso afirmativo, encaminhar cópia de todo o processo administrativo, com pareceres e justificativas que embasem tal sessão, bem como as autorizações necessárias para a construção do imóvel. 4. Em não havendo autorização do Poder Público, solicito que informe todas as medidas que o município adotou. 1. Irá adotar para evitar... Acho que tem um errinho aqui. Que o município adotou... Acho que é para evitar... Irá adotar para evitar que o bem público seja ocupado por terceiro.
Discussão à urgência do requerimento. Em votação, a urgência do requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Em discussão, o requerimento com a urgência aprovada. Em votação, o requerimento com a urgência aprovada. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Que não aprovam, podem manifestar levantando-se. Aprovado por unanimidade.
Senhor Presidente, temos mais um requerimento aqui em regime de urgência. O vereador que o presente subscreve, ao usar das atribuições conferidas no artigo 160, inciso 2º, a linha D, com o artigo 162, inciso 2º, do regimento interno dessa Casa de Leis, requer à mesa, ouvido o plenário, seja remetido expediente ao excelentíssimo senhor Major QOPM Júlio César Vieira da Rosa, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Paraná, solicitando informações sobre os índices de acidentes e vítimas de trânsito no município de Campo Mourão. Quantidade de acidentes registrados no ano 2018. Quantidade de acidentes com vítimas fatais e quantidade de vítimas em óbito no período de 30 dias após o acidente. Todas as informações separadas cada mês. Quantidade de acidente registrado no ano de 2019, quantidade de acidente com vítimas fatais e quantidade de vítimas em óbito no período 30 dias após o acidente. Todas as informações separadas a cada mês. Justificativa. A presente proposição visa coletar informações no intuito de propor à população e ao município a discussão por consequência à elaboração de ações em curto prazo para diminuição da quantidade de acidentes e desenvolver projetos que possam melhorar a organização e a segurança no trânsito do município de Campo Mourão. Pede deferimento, Jadir Soares Pepita, vereador.
Em discussão, a urgência. Em votação, a urgência. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, quem não aprova, se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento com a urgência aprovada.
Para discussão.
Palavra, vereador Pepita.
Senhor presidente e demais vereadores, no último ano, o nosso trânsito de Camorão, a cada ano que passa, está ficando mais violento, tendo em vista que vários acidentes estão acontecendo aí mensal. Eu solicitei esse requerimento aí para que nós possamos colher todas as informações que acontecem na nossa cidade, para que nós possamos tratar seriamente o trânsito de Camorão. Porque quando se trata de acidente, é dinheiro público que se gasta na área da saúde. Então, desta forma, eu estou solicitando ao major todos os dados para que nós possamos futuramente aí marcar uma audiência pública, que é de anseio da minha autoria, que eu peço há vários meses que eu estou pedindo uma audiência pública para nós tratarmos o trânsito de Camorão.
Uma parte, vereador.
Edilson.
Quando se fala em trânsito, o senhor já disse, gasta-se dinheiro e acaba pessoas aí sendo a vida, sendo ceifadas, enfim, está um tumulto mesmo. Hoje, para atravessar da Guilherme Paula Xavier até ali a Afonso Botelho, foi quase 20 minutos. Ainda mais se você pegar a Roberto Brzezinski ali, então não tem a mínima condição. E prestando atenção aí, hoje uma pessoa me ligou, ou não, três pessoas me ligaram, a velocidade que tanto caminhões e carros estão desenvolvendo na Avenida João Bento, próximo ao Corpo de Bombeiro. Antes do Corpo de Bombeiro tem um redutor de velocidade e logo após tinha um que foi retirado. E aquilo está causando um transtorno muito grande, porque as pessoas que acostumam passar por ali, elas sabem que tem um redutor. Então, às vezes, acaba atravessando e não vê depois o perigo que a pessoa desenvolve a velocidade na avenida e acaba causando acidentes. Vários já foram causados ali por esse motivo. Eu queria que, se fosse possível, o senhor incluir aí no seu requerimento a possibilidade de perguntar para o major, no caso o comando, se a responsabilidade ou se o comando foi quem solicitou aí, em alguns lugares da cidade, a retirada desses redutor de velocidade. Porque eu já conversei com várias pessoas da área e eles falam assim, olha, a polícia militar disse que tem que retirar aqui e ali por motivo disso e daquilo. Eu não consigo acreditar que isso é real. Então, se puder fazer esse questionamento ao major Júlio, por que está sendo retirado e que alguns alegam que é por parte da polícia militar. Eu acho muito estranho isso, mas eu queria saber, e também já encaminhar o seu requerimento, quando assim eu fizer, para o executivo, também solicitar essa informação do secretário de obras, o Luiz Carlos Malavasi, o porquê está sendo retirado e se é com permissão do município ou do próprio Polícia Militar, ou da Diretran, eu não sei, por isso que nós queremos saber aí a realidade e por que estão retirando. Acho que ficou claro, né?
Ficou sim. Vamos ver com o jurídico da casa se podemos incluir. Se puder, nós incluiremos.
Senhor presidente.
Continue a discussão. Vereador Batilani.
Importante esse requerimento aqui do vereador Pepita. Mas eu acho que, talvez mais fácil até do que o major, nós temos um programa no município que é coordenado pela Secretaria de Saúde do município, chamado Vida no Trânsito. Eu sei disso porque participo diretamente desse programa já há uns 2 anos e que faz exatamente o acompanhamento de todas essas informações e que fica centralizado na Secretaria de Saúde. Inclusive, eu estou encaminhando, acho que passou na sessão de ontem, uma indicação legislativa exatamente sugerindo para transformar isso em lei. É um programa federal interessante, e o município já está incluído, mas é aquela história. Hoje nós temos um prefeito que está preocupado com isso, né, de ter esse programa. Amanhã ou depois muda o prefeito e aí pode falar, não, esse programa não interessa mais a nós. Porque o programa, além de, com o tempo, passar a sugerir intervenções para melhorar as condições de trânsito, ele também, a principal intenção desse programa é exatamente fazer educação de trânsito, né, trabalhar com a comunidade, trabalhar com as escolas, há um envolvimento aí de clubes de serviço, de várias instituições. Então, eu sugiro ao vereador Pepita, e evidentemente que depende dele, de repente, incluir um encaminhamento disso para a própria Secretaria de Saúde e pedir essas informações, que eu acho que vai vir mais rápido do que no trânsito, porque lá vão passar para o batalhão de trânsito, e acho que na Secretaria, na coordenação desse programa, que é feito pela Saúde, mas que está de Letran, esses dados eu creio que estarão mais fácil de serem encaminhados para cá.
Em discussão, requerimento? Continua.
Continua em discussão. Edson Matilani, agradeço aí a sua sugestão, mas eu entrei em contato hoje com o major e a assessoria dele falou para mim que eles têm todos os dados lá também, que já pode, eu fazendo o requerimento, mandando o ofício para lá, eles nos ia nos encaminhar todos os dados, inclusive as vítimas fatais.
Em votação, requerimento, aqueles que aprovam, permaneçam como estão, o que não aprova, manifeste, levantando-se. Aprovado por unanimidade. É uma satisfação imensa ter aqui no plenário da Câmara o Polícia Civil Nilson, o ex-vereador Salvador Túlio Martins, pai do vereador Edilson Martins, e todos os nossos repórter aqui, funcionário dessa casa. Muito obrigado pela presença de todos.
Senhor presidente, senhor presidente, só para registrar também, se o senhor permitir, a presença da Flávia, ela é diretora ali do CMEI Dom Virgílio de Paula, ali no conjunto Fortunato Perdoncini. Também nos honra com a sua presença, entre tantos outros presentes.
Seja bem-vinda, todas vezes. Passaremos a seguir, espaço reservado à palavra VIP, e cada vereador terá o prazo de 10 minutos sujeito à parte. Artigo 81 do Regimento Interno.
Vereador Eduel Rocha.
Boa noite. Eu até uso essa tribuna que eu ia falar sobre um outro assunto, mas houve mudanças de plano. Então, vou fazer uma conversa com vocês sobre dois assuntos. Nós, na condição de profissional do direito, como tantos colegas vereadores que temos nessa casa, temos que ter uma posição de alguns fatos que acontecem no país. E você tem que se manifestar, dar sua opinião, evidentemente, respeitando quem pensa o contrário. Ainda há pouco debati aqui com o meu colega vereador Cícero essa questão da prisão do ex-presidente Temer. Eu, particularmente, acho que foi um exibicionismo do nobre juiz do Estado de São Paulo decretar desnecessariamente a prisão do ex-presidente Temer. Se deve ou não deve, o processo está correndo, é outra história. Se errou, vai ter que pagar. E ele vai pagar, e caro. Vai pegar muitos anos de prisão pelo que fez nesses 40 anos que vem recebendo propina, fazendo os contratos superfaturados, prejudicando o povo brasileiro. O exibicionismo, eu digo, que aconteceu, no meu entendimento modesto, respeitando quem pensa o contrário, porque o processo está correndo, está sendo investigado, ele não estava oferecendo em nenhum momento problema de ordem pública de responder o processo e ser condenado a cumprir a pena. Então, não é uma justificativa. Tanto é que, logo após acontecer esta prisão de exibicionismo, repito, eu comentei com alguns colegas, não fica 5 dias preso, e não ficou mesmo. E tratamento diferenciado. Agora eu cito o presidente Lula. Ele não foi preso nem um dia antes de sair a condenação. Em todas as instâncias, com mais de 100 processos, que ele recorreu, depois foi preso. E também vai pagar pelo que fez. Eu estou me posicionando com as arbitrariedades que a gente vê acontecendo nesse país, no estado do Paraná e até no nosso município, muitas vezes. Tomei posição. Vai pagar e deve pagar. Errou, paga.
Concede uma parte, vereador?
Concedo.
Vereador, parabenizar pela sua postura. E quero aproveitar aqui, está aqui os colegas que são advogados, os demais que têm conhecimento jurídico também, um absurdo que eu ouvi no dia que eu fui representar o Legislativo na posse da nova diretoria da OAB. O presidente estadual da OAB disse o seguinte, que ele ficou abismado com duas coisas que aconteceram naquela semana, ou seja, na semana que antecede a posse. Primeiro, que um advogado foi preso porque ele recebeu em sua conta um depósito de R$ 2.000 e que sequer o delegado verificou, olha o descaso, que aquele dinheiro era o pagamento de honorários e sequer informou que ele era advogado e colocou como formação de quadrilha e prenderam um advogado de Londrina, renomado, ficou lá o dia, dois dias preso para que viesse a solto. E por último, marcaram uma reunião com os advogados de uma determinada comarca e quando chegaram na comarca na sexta-feira para falar com a juíza de manhã, foram informados que a juíza não trabalha em sexta-feira. Então o que acontece com isso? Não generalizando, mas o Ministério Público, bem como os juízes, não em todo, né? Não todo, mas em alguns casos pontuais, é o que você falou, Queriolo é forte, eles estão, realmente tem que a população se levantar contra esses abusos.
Ok. O segundo ponto, que eu vou aproveitar também a oportunidade, amanhã acontece em Curitiba uma audiência pública para a discussão da cobrança da tarifa mínima de água. Juntamente com o vereador Edson Batilani, que também já tinha feito uma alteração na lei de quando da concessão da água do município de Campo Mourão para Sanepar, embora nunca foi cumprido esse artigo da lei, ficou lá inócuo, nós fizemos juntamente aqui com o Batilani, em conjunto, eu e ele, evidentemente, uma redundância, uma nova lei para que Campo Mourão não se cobre a tarifa mínima de água. Como disse ainda há pouco, ninguém suporta mais pagar esse alto custo de água e de esgoto. Vou participar dessa audiência pública em Curitiba amanhã.
Permita a parte, vereador.
Permito, vou defender.
Eu fico feliz por o senhor estar representando o Poder Legislativo. Eu agradeço a tua disponibilidade de ir lá representar o nosso Poder Legislativo. Estou honrado com isso, vereador.
Obrigado. Eu até não podia, mas o vereador Batilani me pediu, o presidente pediu que eu fosse representar, até porque nós temos uma lei nesse sentido tramitando nessa casa. Aí vem aquele questionamento. Mas a Sanepar estadual... Mas quem que dá concessão para a Sanepar explorar água? É o município. Nós temos legitimidade para fazer. Se a Sanepar se sentir inconformada, ela que entra na justiça, debata a lei e corre para frente. O importante é que nós estamos trabalhando, cumprindo o nosso papel de legislador, que é para isso que a gente foi eleito. A mais ainda, o nosso Código de Defesa do Consumidor, é claro, ninguém pode pagar por aquilo que não está usando. E o que acontece hoje? A pessoa está lá com a casa fechada e é obrigada a pagar mais de R$ 63,00 por mês porque está lá na tarifa que tem que pagar. Água e esgoto. Tem que dar risada para não chorar numa situação dessa. Então, quero agradecer aí os colegas que indicaram nosso nome para representar este município, essa Câmara Municipal, nessa audiência pública amanhã em Curitiba. Espero que seja um bom debate e que a gente consiga efetivamente colher bons frutos disso aí. Nós estamos fazendo o nosso papel. O resultado disso, lá na frente, a gente vai ver. Tomara que seja vitorioso. Muito obrigado.
Jardim Pepita. Ah, perdão, Edilson Martins. Pois é, o Jadir.
Como breve, né, hoje?
Ah, deixa eu tocar.
Mais uma vez, boa noite, senhoras e senhores, imprensa falada, escrita, televisionada, vereadores, vereadoras, funcionários do Poder Legislativo. Eu me inscrevi na palavra livre hoje, motivo pelo qual em 2017, eu já me inscrevi para falar do assunto, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Fico muito triste com a situação novamente, até porque as pessoas que dependem da agência do Ministério do Trabalho e Emprego em Campo Mourão têm sofrido, não só as pessoas de Campo Mourão, mas também as pessoas da região que dependem da emissão da carteira do trabalho, de um seguro-desemprego, enfim. Em 2017, a estrutura era precária e continua sendo precária. Em 2017, a estrutura ali mantinha uma única funcionária e um vigia, e uma sala apertada que as pessoas teriam que chegar na madrugada, ali 4, 5 horas da manhã, para retirar até 50 senhas e ficar para o lado de fora. Aí nós vemos a competência de cada poder. E sem, eu nunca fui de ficar criticando governos, nem estadual, nem federal, nem municipal, enfim. Mas o governo Lula, governo Dilma, governo Temer, nesses anos, a bandeira deles era o emprego e a renda. Ou seja, deveria ter olhado melhor para as agências de Ministério do Trabalho no Brasil, porque o empregado está ali para oferecer um emprego, o empregador. E o empregado não consegue o emprego porque falta a simples carteira de trabalho. Como é que vai empregar uma pessoa se não tem a carteira de trabalho, vereador Batilani? Aí a gente fica e reféns dos governos, e agora entra o governo Bolsonaro.
Edilson, você me permite uma parte?
Sim.
Isso é um reflexo, só tentando fazer um paralelo para você buscar historicamente, tanto o governo Dilma quanto o governo Lula restabeleceram, e a gente tinha aqui, eu tive alunos meus que foram tirar a carteira de trabalho, tiraram a carteira de trabalho em menos de 30 dias. Depois que muda o governo, Temer, e aprova a reforma trabalhista, que realmente retira do trabalhador as condições mínimas de direito de ser registrado, e toda a situação trabalhista já está prevista e colocada em risco na reforma trabalhista, né? Não só que vai ficar pior com a reforma da Previdência. Então, isso já é um processo que vem sendo encaminhado lá de trás. Então, para que você, se você tem um trabalho intermitente, para que você vai precisar de carteira de trabalho? Entende? Se você não precisa mais que o empregador tenha obrigatoriedade de fixar qualquer condições de registro, para que você precisa de carteira de trabalho? Então, isso também reflete no serviço prestado nas agências no qual a gente retira esse documento. Então, infelizmente, só aqui no gabinete foram mais de 6 ligações de companheiros que ficaram lá e até hoje ainda não conseguiram retirar sua carteira de trabalho. Então, esse agravante vem realmente, não esquecendo, dos 2 anos do governo Temer para cá, se agravando cada vez mais.
Não, concordo, respeito o seu posicionamento, por isso que eu digo que eu não gosto de ficar falando em relação aos governos, mas, infelizmente, qualquer assunto que diz respeito aos governos, e, por exemplo, em Campo Mourão, nós fomos eleitos pela população de Campo Mourão para fiscalizar, para cobrar o governo municipal, cobrar o governo estadual, o governo federal, e quando tem qualquer tipo de problema na nossa cidade, nós somos cobrados. Então, automaticamente, nós somos responsabilizados. Nesse sentido, eu responsabilizo todos os governos que passaram, porque a agência de Campo Mourão continua com problemas. Lamentável que em 2017, 2018, não tinha um toner para imprimir ali um documento, um protocolo para emissão da carteira de trabalho. Agora, é lógico que sem a carteira de trabalho, professor Cícero, você não consegue fazer nada, porque a primeira coisa que se pede quando você vai registrar ou vai, onde tem um emprego que é oferecido a você, é a carteira de trabalho, PIS/PASEP, enfim. E isso o governo federal tem pecado, porque com tantos cargos a nível do governo federal, poderia disponibilizar, sim, mais cargos para a agência, não só de Campo Mourão, como a agência de outras cidades. Agora eu não consigo entender como é que se faz uma administração. Agora, nesse sentido, eu quero me referir
a agência de Campo Mourão. A funcionária que lá está é uma funcionária e um vigia. A funcionária é vítima de um sistema que coloca uma única pessoa para trabalhar, para resolver a situação de uma cidade de mais 15 municípios, não dá uma estrutura digna para ela, não tem papel, não tem toner, enfim, não tem nada. A única coisa que a Ministério do Trabalho está aberto é para dizer o seguinte: eu não posso atender vocês porque eu não tenho uma mínima estrutura para que isso aconteça. Está novamente fechada a agência do trabalhador, porque a funcionária que ali está também tem as suas necessidades, tem as suas dificuldades, as suas limitações e tem problemas familiares e também problemas de saúde. Aí como é que ela vai atender a população se ela tem alguém na família com problema de saúde? Então fica o meu repúdio hoje ao governo federal atual, que deveria ver melhor as condições do trabalhador, as condições das pessoas que realmente dependem de um emprego. Eu não tenho vergonha de dizer e falo que eu fui criticado por muitas pessoas em Campo Mourão, que às vezes não conseguem entender o sistema, e eu fui na agência do trabalhador, fiquei com mais de 4 meses aguardando para fazer a carteira de trabalho do meu filho com 15 anos, que era o primeiro emprego, eu não consegui, professor Cícero. Sabe o que eu fiz? Aí eu não consegui entender que a agência do trabalhador de Piabiru, a agência do trabalhador de Araruna, você vai lá com 5 dias, você sai com a carteira de trabalho. Como que pode acontecer um negócio desse? Então, existe falha na estrutura, existe coisas que realmente só o poder público sabe dizer para a gente o que, tem que ser feito. Enquanto isso, quem sofre é a população de Campo Mourão, é o funcionário que ali trabalha, porque não tem a estrutura digna. Aí, então, é lamentável, até coloquei
vereador
aqui...
Vereador Edilson, oi. Me permite uma parte? Rapidinho.
Pode falar, vereador Batilhante.
Inclusive, havia aqui em Campo Mourão uma parceria do Ministério do Trabalho com a SICAM, que emitia carteiras. E isto atendia as demandas de Campo Mourão, em especial dos nossos jovens, inclusive alguns dos jovens aprendizes, que não têm dinheiro para Piabiru. E esta é uma reclamação, inclusive, do próprio Conselho da Criança e do Adolescente. E sem mais nem menos, sem nenhuma explicação, segundo informações que eu estive presente, da doutora Marta, enquanto viva ainda lá na SICAM, ou o Ministério do Trabalho, ou a pessoa responsável aqui em Campo Mourão, simplesmente cortou isso e dá muita satisfação. Quer dizer, você tinha um parceiro, e eu acho que nós temos que cobrar novamente esse tipo de parceria para que a nossa população seja atendida de forma digna e respeitosa, porque realmente é o instrumento que demonstra que a pessoa pode buscar um emprego formal no mercado de trabalho.
Vereador Batilani, então, eu fui até a agência do trabalhador, conversei com a pessoa responsável, pessoa muito ali dedicada, atenciosa, uma pessoa que realmente tenta, dentro das suas limitações, fazer com que o sistema funcione. Mas não consegue funcionar com uma única funcionária. É lamentável isso. Agora, nós fomos eleitos para representar a nossa população. Aqui eu cobro todos os vereadores para que nós possamos encaminhar mais uma vez. Olha, a única pessoa que me respondeu todos esses requerimentos desde 2017 foi o prefeito Tauil Tezeli, que fez os encaminhamentos juntamente com o senhor, presidente desta casa, na época, para o governo federal, o governo estadual. Nem o ministro, na época... eu nem me recordo mais o nome do ministro, acho que é Ronaldo, mandou qualquer tipo de resposta para os vereadores aqui, para o prefeito, simplesmente assim, ó, se vire aí, faça do jeito que der e acabou. E a população continua à mercê e refém do próprio sistema. Então, eu até amanhã, eu quero ir à agência para conversar, apesar de que ela está fechada, eu não sei se vai ter o vigia, pelo menos para atender a gente, e pedir aos vereadores aqui, por favor, que ajude-nos a interceder aí, junto aos deputados, aí vem o Batilani com o Rubens Bueno, eu vou lá de novo tentar falar com o Francisquini agora, que é o filho, o Edoel Rocha, o doutor Miguel também tem lá, o Livino, junto com o Cabo Cruz, o pessoal todo, Jacobo, enfim, nós temos que falar com o governo federal, através do nosso representante, a Câmara Federal, o professor Cícero também tem seu representante lá, cada um de nós temos um representante para nos ajudar. Mas até agora, infelizmente, o único que está pagando o preço é a população de Campo Mourão e é a região. E também as pessoas que, a pessoa, né, que trabalha no Ministério do Trabalho e Emprego em Campo Mourão, por não dar uma estrutura para as pessoas. Mas como vai dar uma estrutura se ela não tem respaldo de quem é o seu chefe imediato? Eu sei que a agência de Maringá deve ser responsável por Campo Mourão, mas também não respondeu. Então, infelizmente, mais uma vez, a população vai pagar o preço. E aquele dia que eu fui até Araruna, e depois de 6 dias eu estava retornando, buscando lá a carteira de trabalho do meu filho, eu pude ver que realmente algo tem que ser feito em Campo Mourão. Aí, porque lá está funcionando. Então, por que funciona de um lado, não funciona de outro? O prefeito me respondeu que não tinha condições, a não ser que o Ministério do Trabalho e Emprego, a nível dos ministérios, mandasse o recurso e o efetivo. Até se propôs, tá, de encaminhar um funcionário dentro da legislação, é lógico, mas isso ainda não aconteceu. Então, fica aí o meu repúdio aí aos governos que são responsáveis por esta entidade, que tenta resolver no máximo aí, né, o quanto antes, para poder a população ter benefício. Eu vejo o França Nery atenciosamente ouvindo, quantas matérias o França já fez ali, né, França? Já entrevistou pessoas, e infelizmente a população... E outro detalhe, parece tão fácil, né, falar, vamos ali em Araruna, vamos em Piabiru, e o vereador Batilani, ele foi muito, categórico, porque às vezes a pessoa que está procurando um emprego, professora, ela não tem um centavo no bolso, sequer um vale-transporte, para poder ir até Piabiru ou até Araruna. A pessoa já está procurando emprego, depende disso, e acaba perdendo o emprego por falta de uma simples carteira de trabalho, que, resumindo, é tudo para o trabalhador. Sem isso, você não consegue fazer nada. Então, vereadores, vereadoras, quem puder nos ajudar, interceder, vamos fazer isso, porque, como diz o professor Cícero, a bandeira é o trabalho, né, professor? E nós temos que dar valor ao trabalhador, que ele precisa colocar o sustento, como nós precisamos dentro da nossa casa, e realmente fazer gerar emprego e renda para que o nosso município cresça. Mas precisamos do apoio dos governos, que realmente é o que precisa efetivamente nos ajudar. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sempre eu falo que, colocando Deus à frente, tudo é possível, e que Ele estenda as mãos sobre a nossa cidade, que nós precisamos muito. E, principalmente, estenda as mãos sobre os nossos governantes, porque governo que não coloca Deus em primeiro lugar, o povo padece. Eu estou vendo que, se não colocar Deus à frente de tudo, até mesmo o nosso governo que hoje está, tanto estadual como federal, nós podemos perecer muito. Então, nos ajude e que Deus continue nos abençoando.
Concede uma parte,
vereador. Opa! Pode, vereador Cílio Jardim.
Eu só gostaria de aproveitar esse momento para desejar ao senhor um feliz aniversário. Que Deus lhe dê muita saúde, muita paz, muita compreensão. E que Deus continue fazendo o senhor esse vereador brilhante, que é guerreiro, que corre atrás de grandes realizações. Mas, em especial, que o senhor tenha muita saúde, muita paz e muitos anos de vida. No seu dia do aniversário, o senhor está aqui trabalhando, correndo atrás e fazendo algo mais para mudar o mundo de outras pessoas. E isso é muito importante, e eu espero que Deus te retribua isso em dobro, tudo o que você faz pela população de Campo Mourão, e desejo do fundo do meu coração, o senhor sabe a simpatia que eu tenho, a admiração que eu tenho pelo senhor, e desejo em meu nome, em nome da minha família, um feliz aniversário nessa data de hoje, e que o senhor seja muito feliz, e que tenha muitos e muitos anos de vida.
Vereador Cílio Jardim, eu agradeço a sua fala, e realmente nós precisamos... Continua à disposição sempre. E logo, como o senhor me parabenizou, outros vereadores também parabenizaram, sei que está vencendo meu tempo, Livino, mas só um segundo. Você viu que meu pai estava ali agora há pouco, saiu porque ele tinha um compromisso na igreja. Livino,
foi preparar o churrasco, né?
Ah, deve ser, né? Aproveitar, convidar a todos. Onde vai ser, Dilson Martins?
Então, vai ser o seguinte, meu pai vai comemorar lá na igreja, eu vou para casa ter que fazer um arroz ainda,
não,
porque senão as crianças
ficam
sem...
Nós vamos para lá também, pode ficar tranquilo.
Mas então, vereador Livino, só cumprimentando aí a fala do vereador Sidney Jardim, a gente tem que trabalhar em prol da população. E meu pai disse uma vez, enquanto já passou por esta casa por 2 mandatos, e junto com o senhor, vereador Sidney Jardim, isso eu tenho que sempre frisar e relatar, que ele falou, Edilson, se você for eleito, estiver na casa do povo, atendo o povo, mas respeite todos os seus colegas de parlamento. E eu vou te dizer uma coisa, eu, com a minha, talvez, falta de estudo, né, dele, não ter lá a sua faculdade, Ele falou, você tem que respeitar as pessoas conforme elas te respeitam. O vereador Sidney Jardim, ele falou isso para mim. É uma pessoa que tem me ajudado muito na Câmara de Vereadores. Eu já fui humilhado nesse Poder Legislativo por algumas pessoas, mas sempre ele estava ali pronto para me defender, porque ele sabia que o que eu estava fazendo era de coração. Talvez ingênuo, mas era de coração. E o vereador, doutor Heraldo, que sempre ali batia na mesa e falava, respeite o vereador porque ele sabe o que está falando. Então, eu tenho essa consideração pelo senhor, porque meu pai me ensinou a respeitar todos, mas sempre ele frisou, vereador Sidney, doutor Heraldo e os demais vereadores, você respeite todos, mas tenha uma consideração por esses dois vereadores, porque eles me ajudaram muito enquanto fui vereador lá no passado. Passou muitas lutas, mas graças a Deus venceu. Então, muito obrigado aos vereadores, a todos, e que Deus nos abençoe mais uma vez.
Sua fala está suspensa até o resto do ano, o senhor já falou tudo hoje. Próximo vereador, Jadir Pepita.
Obrigado, vereador Batilani.
Vereador Pepita.
Senhor secretário, eu não vou mais usar a palavra.
Vai não. Declinar? Então tá. Declinada a palavra. Obedecendo o ordenamento regimental, passaremos a apreciação das matérias que consta da pauta da ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 2 e 5º do regimento interno. Matéria em regime de urgência.
Senhor presidente, eu perdi aqui a minha... Ué? Roteiro.
Senhor presidente, posso ajudar concede senhor, um minuto? Senhor, um minuto.
Está aqui, eu vou no escrito do presidente. Projeto de lei número 14/2019. Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 24 mil no orçamento da Fundação de Esportes de Campo Mourão, exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Tem por objetivo a abertura do elemento 3.39040, Serviço de Tecnologia da Informação, pois na elaboração do orçamento da Fundação de Esportes saiu erroneamente o elemento 3.35040, em regime de urgência.
Em discussão, o projeto com a emenda já aprovada.
Na discussão, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduel Racha.
Eu quero cumprimentar a secretária de Cultura, Marley Formentini, ela está com vários alunos aqui hoje, que vem nesta Casa de Leis, para que eles acompanhem um pouco dos trabalhos dos vereadores e saber qual é a função do vereador, o que que o vereador faz. Enfim, nós vamos poder falar isso daqui a pouco. Eu não estou discutindo o projeto, mas estou aproveitando o momento até para falar para vocês que essas matérias que serão votadas agora, esse é um dos projetos, já foi todos debatido ontem. Então, já foi aprovado em primeiro turno. Então, sobre esses assuntos dos projetos que serão aprovados agora na ordem do dia, como eles já foram debatidos, provavelmente será votado assim, sem discussão. Então, eu queria só poder passar isso a vocês.
Vereador.
E agradecer pela presença.
E teve as comissões que já analisou cada um deles, né, vereador?
Também. Também já tudo foi passado pela comissão de méritos temáticos, legislação e redação, finanças e orçamento. Cada comissão tem que aprovar. E depois vem aqui para a gente votar em primeiro turno e segundo turno. Então, pode colocar em votação, senhor presidente. A minha parte da discussão era isso.
Continue a discussão. Em votação, o projeto com a emenda já aprovada. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. O que não aprova, manifeste levantando. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 15/2019. Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 500 mil no orçamento da Fundação do Esporte de Campo Mourão, exercício financeiro de 2019, e dá outras providências. Visa custear as despesas de várias modalidades atendidas pela FECAM, como também custear os projetos de atendimento na piscina, no Complexo Esportivo Roberto Brezinski e o programa Campo Mourão Mais Ativa, em regime de urgência.
Em discussão, o projeto com a emenda já aprovada. Em votação, o projeto com a emenda já aprovada. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Quem não aprova, manifeste levantando. Aprovado por unanimidade. Em primeiro turno de discussão e votação, o artigo 83, inciso 5º do Regimento Interno.
Projeto de Lei nº 12/2019, Executivo Municipal, revoga dispositivo da Lei nº 3.934, de 22 de junho de 2018, que autoriza a desafetação de imóveis públicos, que menciona unificação e subdivisão na forma que especifica, bem como a sua doação ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e ao Ministério Público do Estado do Paraná para a instalação de suas sedes e da outras providências, com o substitutivo protocolo número 475/2019.
Em discussão, o substitutivo. Em votação, o substitutivo. Aqueles que aprovam, permanecem com estão, aqueles que não aprovam, manifestam, levantando. Aprovado por unanimidade. Declaramos encerrada a ordem do dia. Comunicamos que o projeto de lei abaixo relacionado foi retirado a pedido do autor. Passaremos a seguir a explicação pessoal. Cada vereador terá o prazo de 5 minutos para manifestar exclusivamente sobre a atitude assumida no exercício do mandato, não sendo permitido à parte. Artigo 87, 88 e 89 do Regimento Interno. Senhor secretário, pode chamar a chamada.
Temos escrito o vereador Eduel Rocha.
Gostou de falar, hein? Ele está certo.
Boa noite. Que bom ver essa casa cheia aí, alunos da nossa professora Marley Formentini. Eu me inscrevi, na verdade, na palavra livre já hoje, para fazer uma explicaçãozinha aqui, um bate-papo com vocês todos, sobre a função do vereador. Evidentemente, como acabou atrasando aí por motivos da lei à vontade de vocês, eu acabei usando a explicação pessoal para falar sobre outro tema. Mas me tenho 5 minutos para bater um papo rapidamente. O que um vereador faz? Qual a função do vereador? Como chega nesta casa? Vou começar um pouquinho rapidamente aí, até porque o tempo é curto. Para a gente chegar aqui e ser vereador, nesse último ano que passou, em 2016, nós disputamos em quase 100 candidatos para tirar 13, seletos vereadores que estão aqui, trabalhadores. Se trabalha muito, pelo contrário do que dizem, que o vereador não faz nada, faz e muito. Nós trabalhamos dioturnamente, nós somos vereadores 24 horas. Nós resolvemos problemas, tudo que traz a gente. Nós tentamos ajudar a resolver. Muitas vezes não conseguimos, mas nós vamos atrás. Procuramos quem faz ou quem possa fazer. E, às vezes, o sistema nos impede de que seja feito. Mas vocês sabem, são 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo, que é os vereadores, deputados, senadores, que fazem as leis que se aplicam no país, no estado, no município, ou, em regra geral, na nação. O judiciário é que julga estas leis. E o executivo, que é o prefeito, governador e presidente da República, que executa as leis de acordo com o que foi feito pelos legisladores, que somos nós, vereadores. Eu vou falar que nesse momento até é propício para isso, vou falar um pouco do meu trabalho de vereador, como é que eu faço uma lei, de onde que surge, como que isso acontece. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da audiência pública da Sanepar também, que acontece amanhã, lá em Curitiba, eu vou estar lá representando a Câmara de Campo Mourão, o presidente me lembrou isso. O meu primeiro mandato de vereador, eu entrei aqui nessa casa, vou falar rapidamente, porque senão não dá tempo. Eu comecei a advogar em Campo Mourão e muitas pessoas iam lá dizendo que estava perdendo a casa porque não aguentava pagar o IPTU, que era muito caro. Estou sendo rápido. Eu comecei a advogar até de graça na época, eu estava começando, e quando eu vi, eu tinha quase 200 processos de graça de pessoas que não podiam pagar IPTU. Procurei o prefeito da época, falei que tinha que ser feito alguma coisa, porque não era justo a pessoa só ter uma casinha, porque se você não pagar o IPTU, é a única dívida que te toma a tua casa para pagar o IPTU. Infelizmente, é lei, que os legisladores fizeram. O prefeito falou, olha, meu nobre
advogado. É a lei. Eu falei, eu sei que é lei, vamos mudar a lei. Ele falou, então, senhor, se é candidato, seja vereador e mude a lei. Eu me candidatei, perdi a eleição, aquilo ficou na minha cabeça. No próximo ano, mandato, passou os 4 anos, eu falei, eu vou apresentar essa lei um dia. E fui eleito. E na época, salvo engano, Sidney Jardim era vereador, outros colegas aqui, eu acho que o Batilani, nós apresentamos que quem fosse viúva, aposentada e pensionista, que se eu tivesse uma casa e morasse na casa, não pagava IPTU, e que recebesse até um salário e 30% a mais. Aprovamos a lei. Naquela época até não tinha tanta essa confusão de lei de responsabilidade fiscal, aprovamos, os vereadores votaram. E depois, num segundo mandato meu, nós passamos uma indicação legislativa para passar para 2 salários mínimos. Então, hoje, em Campo Mourão, tem uma lei, que eu também fiz parte disso, é que quem tem uma casa só, mora nela e recebe até 2 salários mínimos, não paga IPTU. É só ir atrás do seu direito, ele existe. Uma outra lei que eu fiz, ouvindo a população, era que as pessoas iam montar empresa aqui em Campo Mourão, e tem os prédios antigos de 20, 30, 40 anos, que já não tem mais a carta de habites. O que é a carta de habites? É um documento que diz, aqui é habitável, que a prefeitura dá. E daí a empresa acabava não montando aquela empresa, porque não tinha carta de habites e não liberava alvará. O que eu fiz? Eu fiz uma lei que todos os prédios públicos que queiram montar empresa em Campo Mourão, que tenha mais de 5 anos que foi construído, não necessita de carta de habites, para que gere emprego. Um outro projeto também, eu estou sendo rápido, que eu achei importante as pessoas que usam o transporte público urbano, esses ônibus no período de verão principalmente, é muito quente. Você chega transpirando, poeira. Fiz uma lei que está aprovada também, que o próximo transporte público que for licitado, que vai acontecer dentro de poucos meses agora, em Campo Mourão, exige-se que tenha ar-condicionado e até Wi-Fi, para dar melhor qualidade de vida para quem usa o transporte público. Isso é o projeto que nós apresentamos e hoje é lei. Também fiz uma lei que institui a cavalgada de São José. Tem uma lei que assegura forma de apoio do município para fazer essa cavalgada de São José, que é comemorado todo ano. Também tramita nessa casa uma lei de nossa autoria para mudar essa lei de zoneamento. Tem lugares da cidade que você vai construir uma casa hoje, você tem que dar um recuo de 5 metros de um lado e 3 do outro. E não pode fazer garagem. Pasme, senhores, aprovada em 2014, lei 31/2014. Nós estamos alterando. Claro que, como indicação legislativa, tem que ir para o prefeito, que é a competência dele, tem que fazer uma audiência pública e discutir isso para depois aprovar aqui na Câmara. Os vereadores vão aprovar. Depois de passar por tudo isso, é longo, não vou me estender aqui. Também fiz um projeto que transfere a titularidade de água para o inquilino. Hoje, se você tem uma casa que você mora e tem uma casa que você aluga, era assim, agora mudou. Se você... aquela pessoa que mora na casa, não pagou a água 2 ou 3 meses, nem o aluguel, evidentemente, se não pagar a água, não vai pagar o aluguel, vai embora, o proprietário da água, tem água cortada, evidentemente, só consegue religar a água se você pagar o que o teu inquilino não pagou. Hoje eu fiz uma lei que o dono da casa vai na Sanepar, leva o contrato de locação e passa a água no nome do inquilino. Se ele não pagar e for embora, é problema dele com a Sanepar. O município é obrigado a ligar. Tá aprovada. Também, juntamente com todos os vereadores dessa casa que assinaram, nós fizemos a lei para regulamentar o trabalho dos ambulantes. O ambulante queria trabalhar aqui em Campo Mourão, ele não tinha, aí não podia, porque ele não tem alvará, ele ia lá no município, na Secretaria de Fiscalização, falar, eu quero meu alvará, que eu quero vender pipoca. Ah, nós não temos lei que regulamenta. Oh, mas como é que eu faço? Não pode dar alvará. Caramba! Mas eu quero trabalhar, eu preciso, eu vivo disso. Enfim, tinha que trabalhar na clandestinidade, correndo o risco do fiscal chegar a prender seus produtos. Aí serve para qualquer atividade ambulante. Todos os vereadores apoiaram, discutiram, debatemos, corremos para lá, corremos para cá, aprovamos a lei, já foi regulamentada pelo prefeito, e agora está montando a comissão para definir local, dia, horário, tipo de produto, aonde pode montar, tudo isso, para daí a pessoa já ter o direito, já está tendo, claro, de ter seu alvará e poder trabalhar em paz. Também fizemos, juntamente com o vereador Batilani, a lei que proíbe a cobrança da taxa mínima de água, que é polêmico isso. Diz que é competência do Estado e aquela converseira toda. Não importa se é competência do Estado. A água explorada no município de Campo Mourão, quem dá concessão para a Sanepar explorar é o município. Logo, nós podemos legislar. E amanhã eu vou debater esse assunto lá em Curitiba, porque nós não queremos mais pagar a taxa mínima. Tua casa está fechada e você é obrigado a pagar de R$65 por mês, porque tem a taxa mínima. E o Código de Defesa do Consumidor proíbe você pagar o que você não usa. É um bom debate que vai dar, veremos lá na frente. Também fiz um pedido de uma indicação legislativa para que fosse criado o Parque Industrial 2, lá na saída, na frente do 1, para que pequenas e médias empresas possam implantar com lotes de 500, 700 e 1.200 metros quadrados, compra um lote baratinho, tem muitos incentivos de 80% de desconto, depende de quantos empregos você vai gerar. Aí você compra e vai montar a sua empresa lá. Se custa 100 mil, 80% de desconto, você vai pagar 20 mil nesses lotes. Pequenos empresários aí já podem, na verdade são indústrias, né? Metalúrgica, fábrica de imóveis, fábrica de macarrão, de doce, etc, etc. É uma prestaçãozinha de conta. Também, juntamente com o vereador Tucano, está tramitando um projeto nessa casa para que o município compre vagas na creche, já que nós temos uma demanda, uma necessidade grande de mais de 1.000 crianças esperando vaga para entrar na creche, o município não tem. Se vai aprovar, também não sabemos, porque depende de recurso, aquela coisa toda. Mas, junto com o vereador Tucano, nós fizemos esse projeto, está tramitando. Enfim, além dessas leis, que eu fiz uma prestação de conta também, que nós fizemos, que está aprovado, que está tramitando, que a gente vai ver o resultado lá na frente, nós fazemos requerimentos, indicações. Você, por exemplo, o vereador está lá andando no bairro, é comum isso. Todos os vereadores que eu conheço aqui, a grande maioria, tem exceção, visita os bairros, e não só em tempo de eleição, como dizem por aí. É mentira quem diz isso. Nós andamos todos os dias, em todos os bairros, quando possível, em todos. Claro que não é todo dia, um dia eu vou no um, no outro, todos os vereadores dessa casa. Não, tem uma exceção aqui, que eu não vou citar nome, que também não precisa. Então, nós vamos lá. E cada um, quando vê a gente lá, ele fala, Doel, tem um bueiro tampado aqui. Eu venho aqui e peço para a secretaria, que é responsável para ir, pôr a tampa no bueiro, fazer, tapar buraco, cortar uma árvore, limpar um terreno. Todos os vereadores dessa casa recebe esses pedidos todos os dias, no seu WhatsApp, no seu Facebook, ou quando encontra. Na igreja, no mercado, andando na rua, o cidadão vem e é direito dele fazer isso. Porque ele paga, o cidadão paga o meu salário e dos outros colegas vereadores e todos os servidores dessa casa. Então, professora Marley, muito obrigado por você trazer esta galera nesse plenário hoje, para saber um pouquinho. Pena que o tempo deve estar acabando, né, presidente? E eu fiz um pouquinho aqui, mas é isso. A nossa função é ouvir, vou encerrar, presidente, é ouvir o cidadão, ver se dá para fazer um projeto de lei para beneficiar o coletivo na totalidade. Meus parabéns para vocês terem esta iniciativa. E venham mais vezes, que essa casa vai estar sempre aberta. E quando não puder vir numa sessão, por favor, venha no gabinete dos vereadores, qualquer um deles, que vocês vão ser muito bem recebidos. Muito obrigado, presidente, por tolerar um pouquinho mais, e boa noite a todos.
Hoje houve uma exceção para o vereador, tá, vereador? Agradecer a presença da secretária de Cultura e também dizer que o grupo Casa do Verbo, amanhã começa o Encontro Nacional de Contadores de História. Circula 5 municípios da nossa região. Apresentação de gala na sexta-feira no Teatro Municipal às 19h.